Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento Municipal. O Poder Legislativo realiza, nesta noite, sessão solene integrante das comemorações da Semana Farroupilha 2015. Registramos com satisfação a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente do Poder Legislativo, senhor Franco Malfucci, representando o excelentíssimo senhor Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito de Uruguaiana, senhora Eliane Reze, subcoordenadora da 4ª Região Tradicionalista, senhor Arsênio Brandli, presidente da Comissão Organizadora da Semana Farroupilha 2015, e vereadora Josefina Soares Brigman, secretária da Casa Legislativa. Registramos a presença do vereador Irani Coelho Fernandes, vereador João Adalberto da Rosa e Silva, vereador Rafael da Silva Alves, Rony Peterson Colpo Melo. E nos honram com suas presenças Dom Aloysio Alberto Dilli, bispo da Diocese de Uruguaiana, Major Bering, representando o excelentíssimo general de Brigada Carlos Jorge Jorge da Costa, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, excelentíssimo senhor Sérgio Tan, cônsul do Brasil em Passo de Los Libres, excelentíssimo senhor Martim Castro, cônsul adjunto da República Argentina em Uruguaiana, respondendo este mês pelo consulado da República Argentina, tenente-coronel Roberto Ortiz Pereira, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, senhor Edson Rebés, vice-presidente da OABRS, subseção de Uruguaiana, a prenda dos festejos Farroupilhas, Juliana Pizarro, o peão dos festejos Farroupilhas, Matheus Quintana, senhor Ricardo Lima, coordenador da CTU. Agradecendo as demais autoridades civis, militares e diplomáticas, também tradicionalistas, que hoje prestigiam esta cerimônia.
Invocando o nome de Deus, declaro instalada a presente sessão solene do Poder Legislativo Municipal. Neste momento, eu convido os senhores líderes de bancadas a conduzirem ao plenário os homenageados desta noite.
Convidamos todos para, neste momento, entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Dando início às nossas homenagens à senhora secretária, vereadora Josefina Soares, para a leitura do Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana, concedido ao senhor Kleber Ubirajara Barbosa Soares, por iniciativa do vereador Rony Peterson Colpo Melo.
Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo de Uruguaiana, conforme estabelecem as leis números 1678, de 83 e 3.485 de 2005, e de acordo com o decreto número 45 de 14 de setembro de 2015, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor Kleber Ubirajara Barbosa Soares, como reconhecimento desse poder legislativo pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 16 de setembro de 2015, presidente vereadora Jussara Osório de Almeida, secretária vereadora Josefina Soares Brigma e vereador Rony Peterson Colpo Melo, proponente.
Nos convidamos o proponente, vereador Rony Melo, a fazer uso da palavra para prestar sua homenagem.
Uma boa noite a todos. Quero iniciar cumprimentando nossa presidente, vereadora Jussara Osório, nosso amigo assessor legislativo que está sempre conosco nesta casa, Franco Malfucci, que aqui representa o prefeito Luiz Augusto Furum Schneider, senhora Eliane Rezes, nossa subcoordenadora da 4ª Região Tradicionalista, senhor Arsênio Brandi, nosso presidente da comissão organizadora da Semana Farroupilha 2015, nossos colegas vereadores, vereadora Josefina Soares, vereador Rafael Alves, vereador Adalberto Silva, vereador Irani Fernandes, nossos homenageados, as famílias, os amigos, a todos que estão aqui para prestigiar nossas autoridades civis, militares, que enaltecem e tornam ainda mais importante essa data que para nós gaúchos, de uma forma muito especial de Uruguaiana, valorizamos muito e, sem dúvida nenhuma, é um momento em que serve, Kleber, para reflexão. E me tocou escolher uma pessoa Entre tantas, assim como os demais homenageados que aqui estão, me tocou escolher um nome. E além das pessoas, da pessoa que és, um homem de família, um homem que tem um amor e um carinho muito grande pelos amigos, um homem que tornou Uruguaiana a sua terra e aqui fez de tudo para ver ela crescer e se desenvolver. E os senhores que aqui estão vão perceber, através do currículo do Kleber, o porquê que eu digo isso. Kleber Ubirajara Barbosa Soares, mais conhecido como Kleber Soares, santanense, nascido em 16 de agosto de 1956, filho de Nessi Ojeda Soares e Geni Barbosa Soares. Chegou a Uruguaiana no mês de janeiro do ano de 1969, por ocasião da transferência de seu pai, integrante da Corporação de Bombeiros da Brigada Militar, portanto, há 46 anos. Kleber Soares, como é conhecido, é casado com a dona Cirlei dos Santos Soares, companheira fiel e inseparável, há 38 anos. O casal tem dois filhos, o Luiz Gustavo, dos Santos Soares, 38 anos, e o Maurício dos Santos Soares, 29 anos, meu especial amigo, que contemporâneo, que também, assim como o pai e assim como o Luiz Gustavo, orgulham muito a família. Funcionário público municipal, músico e compositor. É um dos fundadores do grupo Parceria de Arte Nativa, onde atuou durante um período de 10 anos, levando sua arte por praticamente todos os festivais nativistas dentro e fora do estado, sempre juntamente com seus companheiros de arte, preocupando-se em levar por onde andasse o nome de Uruguaiana, cidade que adotou como sua. No ano de 1982, foi convidado para exercer o cargo de secretário executivo da Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul, pelo então presidente, senhor Ricardo Pereira Duarte, onde permaneceu durante 9 anos. No tradicionalismo, fez parte de patronagem no CTG Sinuelo do Pago e Patrulha do Oeste. Foi também diretor de eventos da 4ª Região Tradicionalista, na época presidida pelo senhor Ivoné Emílio Colpo, no período de 1995-1996. Atuou em vários grupos musicais em Uruguaiana e no vizinho país, Argentina, nos anos de 2012, 2013 e 2014, juntamente com o grupo Parceria e o artista uruguaianense Gerson Berger, realizaram o primeiro, segundo e terceiro encontro da cultura gaúcha, que aconteceu na cidade de Altamira, no estado do Pará. Projeto que contou com a participação dos diretores da maior obra do Brasil na atualidade e a segunda maior do mundo, a Usina de Belo Monte. Com o objetivo único de levar a nossa arte e a nossa cultura gaúcha até aquele longínquo estado com o slogan o Rio Grande no peito e Uruguaiana no coração. Sua história no serviço público teve início no ano de 1989, quando ingressou na Prefeitura Municipal de Uruguaiana, na Secretaria Municipal de Saúde. Alguns meses depois, passando a fazer parte de forma efetiva do quadro funcional, após ter prestado concurso, pois naquele ano acontecia o primeiro concurso público para o ingresso na Prefeitura Municipal, ministrado pela nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Durante sua trajetória como servidor municipal, passou por vários setores e desempenhou as mais variadas funções. No início, motorista de caçamba na Secretaria de Obras. Nesta mesma secretaria, assumiu seu primeiro cargo de chefia, num setor denominado Parques e Ajardinamentos. Em seguida, foi designado a compor a comissão de licitação do município, onde acumulava a função de fiscal de vigilância. Passou pelo setor de ICMS. No ano de 2002, foi nomeado coordenador de eventos do Centro Cultural Dr. Pedro Marini. Foi chefe de setor na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, assessor de gabinete do prefeito Caio Repiso Riela e, por último, coordenador do setor de tratamento fora do domicílio na Secretaria Municipal de Saúde. Isso já há alguns anos, né, Kleber? Por um período de 4 anos e meio, integrou a equipe de resgate e atendimento à comunidade nas ambulâncias do SOS, da mesma Secretaria de Saúde, onde uma das atividades pertinentes a essa área de atuação era o transporte de munícipes para outras cidades para tratamento, consultas ou realização de exames nas especialidades não existentes em Uruguaiana ou que não eram disponibilizadas por uma questão de convênio com o Sistema Único de Saúde. Também esteve lotado no Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Uruguaiana, o CACAU, no Conselho Tutelar por mais de 3 anos e atualmente está lotado no CREAS. Para quem desconhece o trabalho realizado pelo CREAS, cabe esclarecer que trata-se de um centro de referência especializada de assistência social responsável pelas ações de orientação, proteção e acompanhamento psicossocial individualizado e sistemático a crianças, adolescentes e suas famílias em situação de risco ou violação de direitos. Ainda este ano ou mais tardar, início do próximo, sua missão como servidor municipal estará sendo dada por cumprida, pois já é tempo de pensar na aposentadoria por tempo de serviço. Mas pretende ele, depois de aposentado, continuar emprestando à Prefeitura Municipal e à comunidade uruguaianense por mais algum tempo os conhecimentos e experiência adquiridos ao longo desses anos. Não esconde sua gratidão ao serviço público pelo reconhecimento, pela valorização, pelas amizades conquistadas e, principalmente, por fazer parte dessa grande família que é a família municipária, a qual dedicou a maior parte de sua vida profissional. É integrante do grupo de parceiros voluntários de Uruguaiana, coordenado por sua esposa, Cirlei Soares. O grupo tem como objetivo principal atuar junto ao Hospital Santa Casa com o intuito de levar um pouco de alento, de atenção, de música e de carinho a todos os que passam por situações difíceis naquela casa de saúde, bem como a seus familiares e acompanhantes. O trabalho denominado Serenata é realizado pelo Grupo Musical dos Parceiros Voluntários desde sua criação há 14 anos em todas as datas significativas como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Páscoa e Natal. Eventualmente, estende-se até as casas de acolhimento a idosos em alguma data e ocasião especiais. Bueno, te dizer, Kleber, acho que, acima de tudo, momentos como esse, e é algo que eu levo para a vida toda, a gente, acima de tudo, tem que ter gratidão, né? E hoje eu uso esse espaço para até agradecer pela pessoa que tu és, pela família que tu formou, e o quanto tu vem colaborando para o crescimento da nossa terra, e o quanto tu tem feito com muita responsabilidade o papel de cidadão. E esse muito obrigado, não tenha dúvida, que é um muito obrigado da Casa Legislativa, porque, assim como todos os demais homenageados, foi aprovado por unanimidade essa homenagem. E eu quero que tu leve daqui o nosso carinho, o nosso respeito, e pode ter certeza que nós faremos sempre o possível para honrar esse trabalho que tu faz e muitos dos homenageados e muitos que estão aqui no plenário fazem pela nossa terra. Que Deus te dê muita saúde, muito amor, que tu continue espalhando esse amor e carinho junto à tua família, aos teus amigos, que quem te conhece sabe o quanto tu é querido nesse meio, de uma forma muito especial no meio nativista. E, enfim, muito obrigado. Muito obrigado, e eu tenho falado nesses últimos tempos, Dom Aloysio, que a gente muitas vezes se pega, eu particularmente, nesses últimos tempos, eu me pego muitas vezes pensando como será daqui 20 anos. E a gente procura fazer as coisas da melhor forma possível e corretamente para a gente não se arrepender nunca. E eu não tenho dúvida, Kleber, que tudo que tu fez na tua vida, junto com a tua família, com teus amigos, mas de uma forma muito especial a tua pessoa, eu não tenho dúvida que tu não te arrepende de nada. uma por escolher Uruguaiana, por permanecer em Uruguaiana todos esses anos, ajudando e colaborando muito para o crescimento da nossa terra. Muito obrigado e um bom final de semana Farroupilha a todos. Uma boa noite.
A senhora presidente, vereadora Jussara Osório, procederá à entrega do diploma ao homenageado, juntamente ao vereador Rony Mello. Na sequência, a senhora secretária fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor João Sérgio Petrocelli Rios, por iniciativa do vereador Irani Coelho Fernandes.
Diploma de honra ao mérito, da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis número 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 46 de 14 de setembro de 2015, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor João Sérgio Petrocelli Rios, como reconhecimento desse poder legislativo pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaiense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, em 16 de setembro de 2015, presidente e vereadora Jussara Osório de Almeida, secretária vereadora Josefina Soares Brigma, proponente vereadora Irani Coelho Fernandes.
Para uso da palavra, o vereador Irani Fernandes, para prestar sua homenagem.
Boa noite, presidente Jussara Osório. Ao cumprimentá-la, estendo os meus cumprimentos a todos que já foram nominados pelo protocolo, representante do Executivo, representante das categorias do tradicionalismo, meus colegas vereadores, agraciados, autoridades civis, militares, eclesiásticas, convidados, enfim, a todos que conosco nessa noite importantíssima que nós estamos vivendo, que é da sessão solene, onde a nossa Casa Legislativa e o movimento tradicionalista reconhece algumas pessoas, distingue algumas pessoas com diplomas ou alguma outra comenda em reconhecimento pelos serviços prestados ligados efetivamente à questão da nossa Semana Farroupilha. Eu tive a honra e o prazer de também poder indicar alguém que foi por unanimidade aceito pelos demais colegas, que é o patrão Sérgio Rios, hoje o patrão do CTG Patrulha do Oeste, e a gente temos um carinho muito especial pela família que ele constituiu, pelo trabalho que ele realiza, pelo trabalho que ele já realizou, por onde ele passou, com uma particularidade. Eu passei muitos anos fora de Uruguaiana, servindo a carreira militar. Quando voltei para cá, me vi diante de uma tarefa importante, que era um projeto social, onde nós tínhamos em Uruguaiana, fundamos em Uruguaiana uma sociedade recreativa e esportiva, que foi o 20 de setembro, que infelizmente não prosperou junto à comunidade, mas que enquanto ela existiu, ela cumpriu seu papel social. E foi a primeira vez e a primeira oportunidade que eu tive de ter contato com o meu homenageado, que é o Sérgio Rios, sargento da Brigada Militar. Naquela oportunidade, essa entidade que eu dirigia tinha dificuldades financeiras para poder manter todas as atividades e viagens. Tínhamos que ter os jogos do Campeonato Gaúcho, da segunda divisão uruguaiana, nós tínhamos que ter um estádio liberado, a Brigada Militar tinha que ir lá fazer a inspeção para ver se tinha condições de liberar os jogos. Sempre nós não tínhamos essa condição, mas o Sérgio sempre nos deu essa condição e avalizou até a presença da Brigada Militar. Nós não tínhamos dinheiro para pagar antecipadamente a liberação dos jogos. Sérgio Rios trabalhava no setor da Brigada Militar, que era responsável por isso, e ele avalizava. Então, a partir desse momento, e que a gente passou a ter um carinho todo especial e acompanhar o trabalho que o Sérgio Rios, o patrão, fez na nossa comunidade. Então, são coisas que, de lá para cá, eu tenho acompanhado particularmente a vida dele, a vida social, o envolvimento dele com a sociedade. Então, são coisas que me marcaram muito. Então, quando eu tive essa oportunidade de indicar alguém nessa Semana Farroupilha, que para nós também, para a Uruguaiana, é uma data muito importante, porque ela se refere ao Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana, é também um evento importantíssimo na nossa comunidade, e eu não tive dúvida que Sérgio seria o meu indicado, e foi unanimemente aceito pelos demais vereadores, o qual nesse momento eu faço um agradecimento. O Sérgio é casado com a senhora Fátima Salgueiro Rios, tem 4 filhos, a Cibele, primeiro é Stephanie, Cibele, Suelen e Yuri. Tem um ensino médio completo, formou-se em contabilidade no SENAC em 1980, ingressou nas fileiras do Exército em 78, foi terceiro sargento de artilharia por 6 anos. Deu baixa do Exército, ingressou na Brigada Militar em 84, na cidade de Santana do Livramento. Em 89, fez o curso para sargento da Polícia Militar na Escola de Formação de Sargentos em Santa Maria. Prestou serviço nas cidades de Lavras do Sul, Bagé, Dom Pedrito, Santiago, São Borja e, por último, Uruguaiana. Foi promovido a primeiro-tenente, transferido para a reserva remunerada, com um diploma de medalhas de bronze e de prata. E participou também como membro, como conselheiro do Condical pela Brigada Militar. A sua opção de ser tradicionalista ocorreu em 1980, quando se associou ao Centro de Tradições Gaúcha Patrulha do Oeste. Fundou o piquete Lanceiro das Missões da Brigada Militar na cidade de São Borja, quando prestava serviço naquela cidade. Participou como membro de patronagem do CTG Patrulha do Oeste desde 2001, quando retornou à cidade uruguaiana, passando pelos cargos de primeiro capataz, sota capataz, agregado das pilchas, conselho de vaquianos, posteiro das invernadas artísticas do CTG Patrulha do Oeste. Foi subcoordenador da 4ª Região Tradicionalista na cidade uruguaiana no ano de 2003. Foi empossado patrão da entidade CTG Patrulha do Oeste para o biênio 2014-2015. Nesse período, tem realizado várias obras, a preocupação com a construção de novos banheiros, banheiro feminino, banheiro adaptado para cadeirantes, reforma do bar, construção de sala de estar, cozinha, churrasqueira, sala de reuniões, secretaria, iluminação do salão, dreno, esgotos pluviais, enfim, uma série de obras, como a reforma da cancha de bocha, e que juntamente com a escola de samba Bambas da Alegria, e adquiriu vários bens, ventiladores, panelas, talheres, pratos, armários. Quer dizer, deu uma geral lá no CTG para deixar ele em condições de bem receber a sociedade. Na parte cultural, fez um convênio com a Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Montaram 5 invernadas pré-mirim, mirim, juvenil, adulta, que participaram do Enarte em 2013 e 2014. E esse ano participará da Interregional para o Enarte na cidade de Venâncio Aires. E a invernada Xiru, que fez a sua estreia ontem, no dia 15 de setembro, do qual eu tive o prazer de estar presente, e viu o Sérgio, a sua esposa, fazendo parte da invernada, dançando muito bem, dando um exemplo, juntamente com seus demais filiados. E, por fim, esse trabalho junto às invernadas, em relação ao Enarte, é que divulgam a parte artística e tradicionalista da nossa querida Uruguaiana em todo o Rio Grande do Sul. Isso é um grande exemplo. E, por fim, ele considera como sendo o seu maior feito a iniciativa da uma proposição que ele encaminhou à Assembleia Legislativa, através do nosso representante, o deputado Frederico Antunes, e o CTG Patrulha do Oeste, pioneiro na 4ª Região Tradicionalista, foi declarado de relevante interesse cultural do Estado do Rio Grande do Sul. O que significa isso? Através da Lei 14.599 de 2014, que foi promulgado pelo nosso governador anterior, ele poderá ter acesso aos programas de incentivo cultural a nível de Estado e Federal, buscando verbas para cada vez mais incrementar todo esse trabalho que é realizado pelo Patrulha do Oeste, é através, principalmente através do Enarte, divulgando a nossa Uruguaiana, colocando a Uruguaiana no cenário do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Que tenho mais a destacar? O seu alto profissionalismo, por onde ele passa, ele deixa marcas positivas, é um cidadão de uma simplicidade, de fácil acesso, um empreendedor que tem a credibilidade, aonde ele chega, ele é bem recebido, e com isso, através do resultado do seu trabalho, é que a gente pode conquistar essa credibilidade, e ele faz isso com um trânsito muito tranquilo na nossa sociedade. E isso faz com que a parte cultural relacionada à cultura gaúcha, o tradicionalismo gaúcho, seja cada vez mais enaltecido, principalmente focado nas crianças. E a preocupação dele é fazer com que o Patrulha do Oeste possa, de alguma forma, receber recursos do Estado, federal, inclusive a nível do município, através do Condical, onde ele pretende, conversamos recentemente, onde ele pretende inscrever essas invernadas mirim para que possa receber verbas através dos cidadãos que fazem o seu desconto através do imposto de renda, enfim, para que ele possa cada vez mais nessa área trazer e fazer com que o movimento tradicionalista, com que a entidade que ele hoje dirige, seja uma família só, que a sociedade uruguaiana seja uma família só. Todo homem, todo cidadão, eu acho que ele tem a obrigação de ser bom, de procurar cada vez melhorar bom, porque é isso que a gente espera da sociedade, um crescimento positivo da sociedade. E é isso que você vem fazendo, Sérgio. E, acima de tudo, essa casa não poderia, a Casa Legislativa não poderia deixar de reconhecer. Então, em teu nome, nós, vereadores, a sociedade uruguaiana, nós representamos o cidadão de Uruguaiana, nesse momento tão especial, ao te reconhecer pelo que tu faz, também reconhecemos o papel de muitos outros patrões que estão por aí também nos piquetes, nos outros CTGs, trabalhando e fazendo do nosso movimento tradicionalista um orgulho para todos nós gaúchos. Então, em teu nome, quero também repassar a todos aqueles que fazem esse trabalho também que você faz, que no momento a gente não está aqui reconhecendo diretamente, mas indiretamente sintam-se todos homenageados nessa data muito importante. Então, em nome da sociedade uruguaiana, em nome do nosso legislativo, da nossa presidente, da nossa casa, sinta-se reconhecido esse seu trabalho e que ele seja não o final de uma jornada, mas que ele sirva de incentivo para você e para todos aqueles que pensam no cidadão e pensam na sociedade como algo positivo. Parabéns e muito obrigado pelo trabalho realizado na sociedade. Obrigado a todos.
A senhora presidente e vereadora Jussara Osório, juntamente com o vereador Irani Fernandes, procederão à entrega do diploma ao homenageado. Neste momento, a senhora secretária fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor Ciro Correia Medeiros por sua iniciativa.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis número 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto número 47 de 14 de setembro de 2015, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor Ciro Correia Medeiros, como reconhecimento deste Poder Legislativo pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, em 16 de setembro de 2015, presidente e vereadora Jussara Osório de Almeida, proponente e vereadora Josefina Soares Brigma.
Nós convidamos a proponente vereadora Josefina Soares a fazer uso da palavra para prestar sua homenagem.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, membros da mesa que já foram mencionados pelo protocolo, senhores vereadores, nossos colegas, nossos homenageados, cumprimentar cada um dos homenageados. as nossas prendas, os peões que estão aí também, né? Cumprimentá-los. Cumprimentar as senhoras, os senhores, as autoridades eclesiásticas também, que estão aí também com a gente, né? Cumprimentar os cidadãos de Uruguaiana que aqui se fazem presente nessa noite. É uma honra muito grande e eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me dá de trazer a esta tribuna um homenageado, ou seja, mulher ou seja homem. Hoje é um homem. Eu fico feliz porque Deus tem sido tão maravilhoso para comigo. Me fez chegar até aqui há 6 mandatos, 25 anos de rádio, 24 anos vai fazer o ano que vem de Câmara. Graças a Deus e aos nossos amigos, aqueles que acreditaram no meu trabalho. Falar de Ciro Correia, meu colega de rádio, é uma pessoa simples, uma pessoa honrada, uma pessoa que parece que não se vê o Ciro Correia, mas o Ciro Correia é um grande artista da nossa cidade. Nós temos em nossas cidades valores, homens valorizados, homens honrados, que muito prestam serviço à Uruguaiana. O Ciro Correia é um deles. Seu Ciro, que eu costumo dizer, seu Ciro Correia, em respeito ao senhor. Ciro Correia Medeiros foi casado durante 29 anos com sua falecida esposa, Isar Terezinha Regis Medeiros. Teve 3 filhos, Ciro, André e Gilson, com 7 netos e 2 bisnetos. Atualmente, sua esposa e companheira de jornada é a senhora Sueli, que ela está conosco também nesta noite, né? Seja bem-vinda. Ciro é um artista nato. É músico de gaita desde os 14 anos. Iniciou sua vida profissional muito cedo. Sempre trabalhou muito. Uma vez que se aposentou aos 53 anos, com 35 anos de trabalho. A vida artística se profissionalizou somente após a morte da sua primeira esposa. Uma trajetória bastante rica, com mais de 95 músicas gravadas, compostas por ele mesmo. Isso é um privilégio. O compositor, cantor e instrumentista, é um artista completo, raro, nos moldes da modernidade de hoje. O cantor e tradicionalista tem, dentre as inúmeras composições, uma letra de música que fez para a esposa. E essa eu quero escutar, viu? Porque fala das mulheres, né? Sua esposa Sueli, a qual chama muito a atenção por uma homenagem bastante amorosa e respeitosa que valoriza a mulher. É legal, né? Simpática e sorridente, Sueli conta que a curiosidade em conhecê-la, a música, né, é muito grande e que fica muito feliz com esse sucesso. Afinal, é uma declaração de amor do marido e também demonstra a valorização da mulher. Vamos escutar essa música, né? Ciro sempre faz questão de frisar que o quanto é importante valorizar a mulher. Ela é força, aquela que caminha ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Além de toda a sua história musical, antes de se aposentar, trabalhou 21 anos como motorista de seu próprio caminhão. Quando se aposentou, vendeu seu bem e iniciou a construção do galpão. Quem aqui de Uruguaiana não conhece o baile do Ciro Correia? É famoso, né? Quem dessa região nunca ouviu falar do galpão Nova Querência? Localizado no bairro Santo Inácio. O galpão Nova Querência foi construído em seu terreno, que fica localizado no bairro Santo Inácio, e todos os domingos os bailes tradicionalistas são realizados no local. E Ciro transmite seu programa de rádio, Charla e Canto, ainda tem, né? Todos os domingos, diretamente do galpão. O galpão segue todos os costumes tradicionalistas. As pessoas que já têm lugar cativo usam, inclusive, as pilchas gaúchas para o baile. É um local conhecido na cidade e na região por ser de respeito e tradição. Além de cultivar esse local nos moldes tradicionalistas, Ciro tem um grupo musical, Nova Querência, o qual anima os bailes gaúchos da cidade e região. Em 2005, ele começou a gravar os CDs com suas músicas. No total, até hoje, são 7 CDs gravados. A divulgação desses trabalhos é feita pessoalmente por ele, onde viaja por todas as cidades do Rio Grande do Sul para expor seu brilhante trabalho. Entre tangos e milongas, eis que brilha cada vez mais um artista da nossa terra. E eu quero dizer, Ciro, que valorizar os nossos artistas é muito importante. E esta casa está fazendo hoje, em nome dos meus colegas, eu quero agradecer a todos os colegas, porque todos votaram nesta homenagem. Foi unânime. Quero agradecer porque os nossos artistas têm que ser valorizados aqui em Uruguaiana. E é isso que eu quero fazer contigo nesta noite, te homenagear. Com trabalho e dedicação sempre em frente. A arte não se ensina. É impossível de ensinar o que vem da alma, do coração. Se vamos ser artistas, a vida vai dizer. Poucos se tornam artistas. A vida e seus percalços é uma grande escola para o artista, uma vez que devemos enfrentá-la agregado à sua falta de atalhos. Um artista atalha, vive, ama, sofre. Tem que lutar, educar a sensibilidade. Ciro Correia, quando fala de sua arte, vive uma emoção de menino por um trabalho que o deixa cada vez mais apaixonado. E eu, observando, tive a confirmação da longevidade espiritual que a arte oferece. Me impressionou sua disponibilidade física e emocional. Estava ali, inteiro. Cada vez tenho mais certeza de que a maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma. Devemos agradecer ao patrão velho por termos um tesouro desses em nossa querência. Uruguaiana precisa e deve reconhecer seus artistas, nascidos em nossa terra. Espelhem-se nos que ainda continuam de bota e bombachas, sustentando nossos padrões culturais. Um dos mais respeitados de nosso país. Amizade, folclore e tradição. Que essa triagem seja o verdadeiro espírito da nossa querência. Gauchada reunida hoje aqui, nestas lindas farroupilhas, peões, prendas, prendinhas e gurizada, alacria, irmanados no momento de homenagem ao nosso querido Ciro. Para agradecer ao patrão de Riba, ou seja, agradecer a Deus, por este encontro em família, assim, desejo uma boa noite e um forte quebra-costela, que se sintam acreenciados nesta casa, para juntos recebermos os símbolos da nossa tradição. Eu quero dizer que Deus te abençoou desde o ventre da tua mãe, porque a palavra que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, nós, quando somos gerados dentro da nossa mãe, nós já trazemos de lá o que nós, a nossa missão. E esta missão, cada um tem uma. Nem todo mundo repete a mesma coisa. Nem todos os dias é o mesmo dia. Hoje, o que aconteceu aqui, amanhã, pode acontecer outra homenagem, mas nunca será a mesma, porque sempre será diferente. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe todas as coisas. E Deus abençoa quem ele quer e dá para quem ele quer aquilo que é de quem é. Eu nasci lá para ser política. O vereador Irani foi fuzileiro. O vereador Rony é advogado e assim vai indo. Então, cada um tem uma missão. E essa missão só Deus conhece. Ele é tão bom que ele não diz para nós a hora da nossa chegada nem a hora da nossa saída, não é verdade? Então, eu tenho uma palavrinha bíblica para deixar para o senhor. Não temas, Ciro Correia. Eu não te mandei. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que tu andes, Deus estará sempre contigo, conosco, todos os dias. Josué, capítulo 1, versículos 9. Que Deus te abençoe a ti e a todos os homenageados. Que esta homenagem seja uma bênção na tua vida. Muito obrigada.
A senhora presidente e a vereadora Josefina Soares farão a entrega do diploma ao homenageado.
Vamos, então, neste momento, colocarmos a tribuna do Poder Legislativo à disposição do professor Luiz Machado Stabile, orador da comissão organizadora da Semana Farroupilha 2015. Depois, então, aí sim, a oportunidade aos nossos homenageados. Agora, a presença do Dr. Luiz Stabile, que recebemos, então, com o nosso aplauso e as nossas boas-vindas.
Excelentíssima senhora Jussara Osório de Almeida, digníssima presidente desta casa, senhor Franco Malfucci, que representa o senhor prefeito municipal, senhora Eliane Rezes, subcoordenadora da 4ª Região Tradicionalista, digno presidente Arsênio Brandli, desta semana Farroupilha, vereadora secretária, demais vereadores, digníssimas autoridades civis, militares, consulares, tradicionalistas, amigos de Uruguaiana, dignos homenageados. A nossa 4ª Região Tradicionalista tem me distinguido a cada ano com o privilégio de poder saudar aquelas pessoas que na Semana Farroupilha são destacadas para a homenagem. Incumbe-me, portanto, saudar um casal de tradicionalistas e prestar uma homenagem à memória de uma cidadã que realmente, ao longo dos anos da sua vida, foi prestimosa e zelosa para com as coisas da tradição. Nós temos conosco aqui Regina Yara Camargo Batista. A Regina é uma cidadã que há muito tempo está identificada com as atividades tradicionalistas. Eu leio aqui nos seus dados biográficos que ela é filha do Nicásio Camargo. Eu conheci o Nicásio Camargo como o primeiro violonista do Sinuelo do Pago, antes de o Sinuelo do Pago ser o Sinuelo do Pago, quando era apenas um conjunto de danças. Eram 4 pares, um violonista e um gaiteiro. Assim nasceu o Sinuelo do Pago. É, não é? Pois é, lá na antiga Capela do Riacho. E no Colégio União, porque todos eram profundamente identificados com a atividade metodista e com o colégio. Pois a Regina, ela está aqui hoje para receber esta homenagem pelos serviços prestados à causa do tradicionalismo. Ela é casada e é realmente uma criatura que, além dos cuidados com a família, além do carinho para com os 3 filhos, ela continuou a realizar esta sua obra identificada com esse sentimento tradicionalista e concorreu para a fundação de grupos, como é o caso, por exemplo, que nós temos aqui do Chimarrão Gaudério, fundado em 17 de abril de 2004. As festas comunitárias envolvendo esta atividade campeira têm a presença da Regina. Ela é dedicada e muito dedicada a estas atividades todas, porque tem certamente no sangue, no sentimento, quem sabe até mesmo herdado do próprio pai, esse tipo de ligação profunda com as lides campeiras e com a tradição. De sorte que eu quero saudá-la com muito carinho. Eu quero dizer que merecidamente ela recebe esta homenagem hoje, porque é uma destas mulheres que conseguiu galgar uma posição de destaque na simplicidade da sua forma de ser e das suas atividades tradicionalistas. Trabalho inestimável à frente do piquete Chimarrão Gaudério, incentivando a tradição e a cultura gaúcha, sendo realmente uma pessoa que se identifica com essas atividades a ponto de participar, inclusive, dos desfiles farroupilhas, acompanhando prendas e peões do seu piquete. É esta a figura que, entre as tantas mulheres que se dedicam ao tradicionalismo, o MTG, pela sua quarta região, houve por bem distinguir para a noite de hoje. O cidadão que nós homenageamos é o seu Manuel Alziro Alves de Lima. Também uma pessoa que, com o perdão da expressão, conheço desde guri. E realmente é um cidadão que, nascido em São Francisco de Assis, filho de Maria de Lima e de Anatólio Alves, veio para Uruguaiana em 1973. E aqui realizou o seu trabalho. E aqui se identificou com a terra. Casou-se aqui com Leonir Inês Campo Nogara de Lima. E tem os filhos Daniele de Lima, Everton Campo Nogara de Lima, Jaqueline Campo Nogara de Lima. Hoje, ele, que é sócio do Patrulha do Oeste, está identificado com as atividades lá no interior do município, no Antônio Chimango. E lá também, como subprefeito, não é isso, Manuel? Ele presta um serviço importante dentro daquele distrito. Durante o tempo em que ele liderou o CTG Antônio Chimango, porque ele esteve na diretoria e, inclusive, presidiu o CTG, trabalhou com o apoio da comunidade, com o apoio dos empresários, com o apoio dos agricultores da região. E, dessa forma, alcançou êxito em todas as promoções que lá realizou. Na sua dedicação, no seu interesse, no seu zelo, estão realmente os grandes méritos que fazem com que, nesta noite, a gente exalte a figura do Manuel Alziro Alves de Lima. A gente cumprimenta com a mesma alegria com que sentimos os cumprimentos dos homenageados desta casa, né? São pessoas que estão recebendo o reconhecimento da comunidade. E isto é de uma importância singular. Mas agora permitam-me uma página de saudade. Seu Antônio, vamos lembrar a sua amada. Diva Gomes dos Santos. Nascida em 10 de janeiro de 1932. Falecida em 20 de novembro de 2011. Foi a parceira dedicada do seu Antônio, que está aqui entre os homenageados. Evidente, né? Ele guarda aqui no coração a memória da esposa e está conosco para levar para a sua casa, para os seus queridos, né, esta lembrança e este reconhecimento que o nosso MTG, pela sua quarta região, está fazendo. Diva Gomes dos Santos, casada com Antônio Gonçalves dos Santos, teve dois filhos. Sempre acompanhou o esposo nas atividades agropecuárias. O casal teve forte participação no movimento tradicionalista gaúcho. Dona Diva era uma pessoa participativa e eu me lembro do interesse dela pela preservação desse carinho campeiro. No período de 1987 a 1988, particularmente, acompanhou o esposo, foi patroa do CTG Patrulha do Oeste, em reconhecimento à sua dedicação a esse CTG, foi eleita, inclusive, Mãe Gaúcha. Na região, Dona Diva sempre participava dos encontros e congressos com um interesse incomum e particularmente se destacou nas atividades de 1997 e 1998. Nesta época, o Antônio era o coordenador regional da 4ª Região Tradicionalista. E ela foi mais do que o braço direito do Antônio. Ela foi a alma do seu trabalho. Ela, então, deixou para nós a bela lembrança de alguém que realmente viveu com carinho, viveu servindo, viveu para se integrar com a sua comunidade. E agora a gente aqui lembra, e é muito gostoso isso, a gente lembra de uma pessoa que, durante os seus anos de vida, engrandeceu a mulher e engrandeceu a espécie humana. É esta a nossa saudade, é esta a nossa homenagem, é esta a nossa lembrança. Antônio Gonçalves dos Santos, um abraço, um profundo abraço, em nome daqueles que, tal qual o Antônio, souberam também amar a sua esposa pelo carinho com que ela amou a todos. Muito obrigado.
Neste momento, o senhor Arsênio Brandli, presidente da comissão organizadora, fará a entrega de um troféu personalizado ao senhor Antônio Gonçalves dos Santos, esposo da homenageada em memória Andiva Gomes dos Santos. Convidamos a senhora Regina Camargo Batista a receber o troféu do Destaque Mulher Gaúcha 2015. Na continuidade, o senhor Arsênio Brandli, presidente da comissão organizadora, para a entrega do troféu personalizado ao homenageado da Semana Farroupilha 2015, senhor Manuel Alziro Alves de Lima.
Senhores, nesse momento, agora sim eu gostaria de convidar aquele que tiver interesse, ou todos, de repente, fazerem uso da tribuna. Pode, por gentileza, passar. Os nossos homenageados, fiquem à vontade.
Uma boa noite, excelentíssima senhora Sara Osório, presidente dessa casa. Ao cumprimentá-la, cumprimento a todos os senhores vereadores, cumprimentar meu comandante, as autoridades militares, eclesiásticas e a todos os presentes tradicionalistas, a senhora Eliane Rezer, que é subcoordenadora da 4ª Região Tradicionalista aqui em Uruguaiana, e o senhor Arsênio Brandli, que é o nosso presidente da Semana Farroupilha, as prendas e peões da região. O dia de hoje é por demais simbólico na história da minha vida, no tradicionalismo, pois é a data em que eu sou laureado, justamente em uma data magna para nós, gaúchos, que é essa Semana Farroupilha, o nosso dia. E eu me sinto emocionado com a distinção que a mim foi dedicada, mas estou consciente que o vereador Irani fez um gesto de reconhecimento às pessoas que labutam pela preservação da nossa cultura e o resgate dos valores da família. Mas o que me emociona é ter sido escolhido entre tantos que também lutam pela preservação da nossa tradição. O gesto da Câmara de Vereadores eu levarei eternamente no meu coração, pois a escolha recaiu na minha pessoa, que hoje, na qualidade de patrão da entidade mais antiga, a pioneira da fronteira e da 4ª Região Tradicionalista, que é o Centro de Tradições Gaúchas Patrulha do Oeste, que foi fundado em 1954, precisamente em 15 de janeiro de 54. O externo aqui hoje, em nome de toda a patronagem e da minha família, os mais sinceros agradecimentos e ficará gravado na nossa memória a eterna gratidão por estarmos aqui hoje recebendo o reconhecimento da casa do povo. A comenda a qual eu estou sendo agraciado será um carimbo que se perpetuar na alma de todos os patrulhenses. Sendo assim, repito minhas palavras, afirmando que, como gaúcho, uruguaianense e tradicionalista, na essência, agradecemos a confiança depositada em nós e que o tradicionalismo se multiplique por todos os cantos e que carregue a bandeira da paz, da honra, dos valores e dos bons costumes. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição.
Neste momento, então, para uso da palavra, o senhor vereador Rafael da Silva Alves, que fará a locução à Semana Farroupilha em nome da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Eu inicio agradecendo a Deus, este que é o grande arquiteto do universo, por estarmos aqui hoje, esta noite. Vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente desta casa. Assessor legislativo Luiz Fernando Franco Malfus, que representa o prefeito municipal neste ato. Senhora Elaine Rezes, subcoordenadora da 4ª Região. Senhor Arsênio Brandi, presidente da Comissão Organizadora da Semana Farroupilha 2015. Vereadores presentes, Bispo Dom Arcílio, Dom Aloysio Dili, autoridades consulares, cônsul adjunto da Argentina no Brasil, Matheus Castro, cônsul brasileiro na Argentina, Sérgio Tan, autoridades militares, que eu cito, Tenente Coronel Ortiz, em nome de todas elas, professor Edson Rebes, que representa a OAB Uruguaiana, senhor Regis Lima, que representa o deputado estadual Frederico Antunes, nesta sessão solene, prenda Farroupilha Juliana Pizarro, peão Farroupilha Matheus Quintana, homenageados e os amigos que nos acompanham na internet. Sintam-se todos saudados pelo Poder Legislativo de Uruguaiana. Em nome dos vereadores de Uruguaiana, eu peço a atenção dos senhores e senhoras por alguns instantes. Vou fazer um breve relato sobre a razão de estarmos aqui hoje comemorando a Semana Farroupilha. Dos antecedentes, a Revolução Farroupilha é considerada um dos episódios mais importantes e simbólicos da história política e cultural do Rio Grande do Sul. Entre os aspectos que frequentemente justificam a sua grandeza está a vinculação com a construção da identidade regional do gaúcho. Dois grandes motes foram imprescindíveis para a eclosão desta guerra, sendo o primeiro de cunho político, onde não havia aceitação das ideias liberais e que estes lutavam por um modelo de Estado com autonomia às províncias, pois a insatisfação era sobre a centralização do poder decisório na corte. O segundo, sendo de cunho econômico, pelos altos impostos às charqueadas, a escassez da moeda circulante da província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, e o pagamento das divisas do governo central na província. Logo após a desastrosa guerra da Cisplatina, que culminou com a perda da área territorial do Uruguai, anteriormente anexada ao Brasil, havia um forte contato com os republicanos da Banda Oriental, incluindo os proprietários de terras e negócios do outro lado da fronteira. As boas relações de Bento Gonçalves, casado com uma uruguaia chamada Caetana, amigo pessoal de militares e políticos uruguaios e compadre do general Lavajeva, chefe dos 33 orientales responsáveis pela independência da então província Cisplatina, valeu-lhe um processo por denúncia de ser favorável à separação do Rio Grande, e de qual teve de se defender no Rio de Janeiro, sendo absolvido. Mas as trocas de correspondências sempre haviam expressões mostrando as vantagens de uma república, ainda mais empunhando as bandeiras da igualdade, da liberdade, da fraternidade, trazidas da Revolução Francesa. Além disso, a imposição de presidentes provinciais por parte do governo imperial, ia contra o direcionamento político da Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Sul, criando mais um motivo de desagrado da elite regional. Dentro dessas circunstâncias, o descontentamento que imperava a província havia sido objeto de várias reuniões governamentais, especialmente a partir de 1831, quando a Boca Miúda corria pelos quatro cantos da província de São Pedro do Rio Grande sobre a separação da mesma, visando unir-se ao Estado Oriental e à promessa de liberdade dos escravos. O estupim da Revolução. No ano de 1835, além de gastos, os ânimos e mesmo assim ainda exaltados pela política, o descontentamento dos militares, estancieiros e industriários do charque reuniam-se em casas de particulares, destacando-se a figura de Bento Gonçalves, ainda no mesmo ano foi nomeado presidente da província Antônio Rodrigues Fernandes de Braga, um homem muito culto que havia feito seus estudos em Coimbra e serviu o império na Europa e nos Estados Unidos. Indicação de Bento ao cargo. Mas foi durante a instalação da sessão inaugural da Assembleia Provincial em 22 de abril que Braga acusou os liberais de planejarem separar o Rio Grande do Império e uni-lo aos uruguaios. Posterior a este fato, e arrependido, o presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, tentou acalmar os ânimos, redimir-se e apaziguar a situação, mas sem sucesso e tardiamente, pois a imprensa seguia a discussão de maneira exacerbada e violenta. Foi aí que então, de maneira derradeira, às altas horas da madrugada, aos 18 dias do mês de setembro de 1835, reunidos no gabinete de leitura da casa de Bento Gonçalves da Silva, no Vale de Porto Alegre, cito a Rua da Igreja, em lugar claríssimo, forte e terrível aos tiranos, decidiram-se os destinos da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, onde traçaram as metas finais para o início do movimento revolucionário com que seus integrantes pretendiam resgatar os brios, os direitos e a dignidade do povo rio-grandense. Com a data marcada para 20 de setembro de 1835, na ocasião, ficou acertado que as tropas de José Gomes de Vasconcelos Jardim, primo de Bento Gonçalves, e futuro presidente da província, e Onofre Pires, também primo de ambos, Bento se deslocaria à localidade de Pedras Brancas, atual cidade de Viamão, enquanto Gomes Jardins e Onofre Pires, aquartelados com cerca de 200 homens no Morro da Azenha, atual cemitério de São Miguel e Almas, ainda num piquete de 30 homens nas imediações da Ponte da Azenha, sobre o Arroio Dilúvio, aqui em Porto Alegre, estava Manuel Vieira da Rocha, o Cabo Rocha, todos aguardando o amanhecer de 20 de setembro para a investida. Braga, depois de tentar organizar uma resistência sem sucesso, pois havia recrutado somente 17 homens para assegurar o perímetro de Porto Alegre, assim sendo, e não vendo mais alternativas, decidiu então fugir a bordo da escuna rio-grandense, seguido pela canhoneira 19 de outubro, rumando à cidade de Rio Grande. Ato contínuo, somente no dia 21 de setembro, que Bento e os demais comandantes chegaram às portas da cidade de Porto Alegre, estando a cidade abandonada e sem resistência, entregou-se aos revolucionários. Assume inteiramente o quarto vice-presidente, Mariano Pereira Ribeiro. E em 25 de setembro, Bento Gonçalves expediu uma carta ao regente imperial, padre Diogo Antônio Feijó, explicando os motivos da revolta e solicitando a nomeação de um novo presidente e comandante de armas, a reação do Império e a proclamação da República Rio-Grandense. Em 15 de janeiro de 1836, o novo presidente nomeado pelo Império, Araújo Ribeiro, assume o cargo em Rio Grande, alegando que a Assembleia Provincial, reunida em Porto Alegre, negava-se a dar-lhe posse. A província ficava com dois governos. Entre as ações bélicas, merece destaque a retomada de Porto Alegre pelos imperiais, a partir da revolta dos militares presos no navio chamado Preciganga, ancorado ao largo de Porto Alegre, na noite de 14 para 15 de junho. E em 10 de setembro, no Senval, à beira da estrada que liga Bagé a Pelotas, o coronel Antônio de Souza Neto, com 430 homens, derrota o imperial Silva Tavares, com 500 homens, em uma difícil carga de cavalaria na coxilha. O coronel, comandante da 1ª Brigada, Antônio de Souza Neto, proclama que nós compomos a 1ª Brigada do Exército Liberal. Devemos ser os primeiros a proclamar, como proclamamos, a independência desta província, a qual fica desligada das demais do Império, e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense, e cujo manifesto às nações civilizadas se fará competentemente. Gritemos pela primeira vez: viva a República Rio-Grandense, viva a independência, viva o Exército Republicano. Bento assume a presidência. Em setembro, Bento Gonçalves, que havia sido preso na ilha do Fanfa, transferido para o Rio de Janeiro e novamente transferido para Salvador, sempre por medidas de segurança, com o apoio da maçonaria local e do rio-grandense Irineu Evangelista de Souza, futuro Visconde de Mauá e o maior industrial do Império, consegue fugir rumo ao Rio Grande do Sul, onde assume os cargos de presidente da República e comandante-chefe do Exército. Em 29 de agosto de 1838, Bento lançou seu mais importante manifesto aos rio-grandenses, onde justificava a irreversível decisão tomada em favor da libertação de seu povo. Abre aspas. Toma, na extensa escala dos Estados soberanos, o lugar que lhe compete, pela suficiência de seus recursos, civilização e naturais riquezas que lhe asseguram o exercício pleno e inteiro de sua independência, eminente soberania e domínio, sem sujeição ou sacrifício da mais pequena parte desta mesma independência ou soberania a outra nação, governo ou potência estranha qualquer. Faz, neste momento, o que fizeram tantos outros povos por iguais motivos em circunstâncias idênticas. E por coincidência, Uruguaiana, única cidade fundada durante a Guerra dos Farrapos, num período em que a ocupação da região não passava de algumas fazendas espalhadas pelas grandes extensões de terra, então coube ao Farroupilha, ministro da Fazenda e do Interior, o tenente-coronel Domingos José de Almeida, do governo do presidente da República Rio-Grandense, general Bento Gonçalves, a ideia de fundar um povoado estratégico na fronteira com a Argentina e o Uruguai, tanto na visão militar, pela implantação do posto de apoio ao Exército Republicano, e para controle desta região que se ressentia da falta de segurança, visto que agiam nestas fronteiras grupos de bandoleiros, quanto político e econômico, e as suas correlações de vida e comércio, apoiadas naquele tempo mais em Buenos Aires, Montevidéu e em Porto Alegre. Domingos José de Almeida escreveu em 1841: oferece uma excelente posição militar, que para o futuro poderá fazer grande peso na balança política e comercial com nossos vizinhos. Essa é a Uruguaiana, essa é a Semana Farroupilha de 2015, estes, senhores, são os nossos homenageados, este é o Parlamento de Uruguaiana, vocês são nossos convidados, sempre bem-vindos a esta casa, e tenho certeza que, em nome da mesa que comanda os trabalhos desta casa, presidida pela vereadora Jussara e dos demais colegas vereadores, sintam-se cumprimentados, sintam-se homenageados. Eu costumo dizer que cada um de vocês escolhidos aqui são expressões da comunidade que estes pares e a Semana Farroupilha, por excelência, nesta data, sente, visualiza e reconhece. E nós homologamos esse mérito, formalizando de forma oficial essas homenagens. Então, Obrigado pela atenção de todos vocês e uma bela Semana Farroupilha a todos. Obrigado.
No encerramento desta solenidade, nós queremos mais uma vez agradecer a presença das senhoras e senhores e convidamos todos para, neste momento, entoarmos o hino rio-grandense.
Nós queremos, então, ao encerramento deste lindo e tão importante momento, agradecer a presença de todos, dizer que essa casa, através de momentos como esse, mantém acesa cada vez mais a chama e o orgulho do nosso povo gaúcho. Até fazer um parênteses aqui, que há um tempo atrás a gente mantinha ainda mais aceso, né? Porque a vereadora Josefina vinha de prenda toda semana a Farroupilha, a gente está cobrando dela, que ela não está vindo mais. Não está vindo mais. Não está vindo. Mas é realmente muito importante, são importantes esses momentos. E dizer também que, além de homenagens como essas, datas como essa, nossas pautas também estão, né? Por várias oportunidades dedicadas a assuntos importantes que dizem respeito ao tradicionalismo, às entidades que a gente possa analisar, que nós analisamos sempre com muito carinho, com muito respeito e com responsabilidade os temas que chegam através das entidades, através de projetos, fazendo com que esta casa seja cada vez mais responsável e possa também oferecer uma parcela importante para que o trabalho de todos os senhores se desenvolvam cada vez mais e de maneira mais consistente. Agradecendo a presença de todos, invocando o nome de Deus, então, declaro encerrada a presente sessão solene. Obrigada a todos. Aplausos.